Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Extraordinária História da China, de Sérgio Couto. É uma obra de divulgação histórica voltada ao leitor brasileiro que busca uma visão panorâmica sobre uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo. Publicado originalmente em formato impresso pela Universo dos Livros e posteriormente disponibilizado em audiolivro. O livro percorre um arco amplo das origens e da antiguidade chinesa às expressões contemporâneas de ciência, tecnologia e projeção econômica. Sua proposta não se limita à cronologia política. O autor reúne tópicos sobre estrutura social, comunismo, tradições culturais, religiões, lendas e idioma, procurando relacionar a longa duração histórica do país à sua presença atual nos assuntos internacionais. Há ainda uma dimensão prática, indicada pela apresentação editorial, ligada à economia chinesa e a noções para negociações com o país. Não se trata, portanto, de uma monografia acadêmica especializada, mas de uma síntese introdutória e multidisciplinar. Seu objetivo central é oferecer contexto para que o leitor reconheça a China como uma realidade histórica complexa, cuja modernização convive com referências culturais muito antigas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da antiguidade à modernização à China como civilização de longa duração, o eixo mais importante do livro é a tentativa de cobrir a extensão histórica chinesa, partindo da antiguidade e chegando aos avanços científicos e tecnológicos associados à China contemporânea. Essa escolha é relevante porque impede que o país seja tratado apenas como uma potência recente ou apenas como um repositório de tradições antigas. A história chinesa se assentiu nessa perspectiva pela continuidade de instituições, valores, formas de organização e referências culturais que atravessaram profundas mudanças políticas e sociais. Ao reunir fatos de períodos muito distantes, a obra convida o leitor a observar que a atual escala econômica e geopolítica chinesa não surgiu em um vazio histórico. Ela se conecta a uma civilização marcada por grande longevidade, capacidade de centralização e sucessivas adaptações. Naturalmente, uma abordagem tão ampla privilegia a visão geral, em vez de debate historiográfico detalhado sobre cada dinastia, acontecimento ou interpretação. Essa é também sua função estabelecer uma base de orientação para leitores iniciantes. O ganho intelectual está em perceber que passado e presente não devem ser isolados. A modernização chinesa pode ser examinada como transformação acelerada, mas também como parte de uma trajetória nacional muito mais extensa do que a de muitos estados contemporâneos. Em segundo lugar, estrutura social e regime comunista como chaves para entender a China atual, a obra destaca a estrutura social chinesa e o regime político comunista, temas indispensáveis para compreender o país além de estereótipos simplificadores, ao incluir Loz em uma narrativa histórica mais ampla. O livro sugere que a organização política atual deve ser lida em relação às heranças sociais e institucionais que a precedem, e não como um fenômeno inteiramente desligado do passado. Esse enquadramento é particularmente útil para um público geral termos como China comunista. Frequentemente resumem de forma inadequada uma realidade que combina partido único, planejamento e controle estatal em áreas estratégicas, transformações econômicas e uma sociedade de enorme diversidade regional. A presença do tema social também desloca o foco exclusivo de líderes e governos para as condições coletivas que moldam a vida chinesa. O leitor é levado a considerar que mudanças econômicas ou políticas têm efeitos diferentes conforme território, posição social e acesso à educação sem oportunidades. Como livro de divulgação, A Extraordinária História da China parece buscar inteligibilidade e não uma avaliação exaustiva das disputas teóricas sobre comunismo, mercado ou estratificação social. Seu mérito está em apresentar esses elementos como partes interdependentes de uma mesma questão, entender como um país continental administra continuidade, desigualdades, desenvolvimento e autoridade política. Assim, o tema oferece uma porta de entrada para analisar a China contemporânea com maior contexto histórico. Em terceiro lugar, cultura, religiões e lendas, dimensões que excedem a história política, Sérgio Couto amplia o escopo histórico ao tratar de cultura, religiões e lendas chinesas. Essa opção é decisiva porque uma síntese centrada somente em guerras, dinastias ou governos deixaria de lado parte substancial da experiência histórica do país: religiões. Sistemas éticos, práticas culturais e narrativas tradicionais ajudam a explicar como comunidades preservam referências coletivas. Interpretam a ordem social e elaboram vínculos com o passado. As lendas, em particular, não devem ser lidas automaticamente como registros factuais. Seu valor está em revelar imagens, símbolos e memórias que circulam culturalmente, contribuindo para a percepção que uma sociedade tem de suas origens, de seus heróis e de seu lugar no mundo. Ao lado delas, o tratamento das religiões indica que a China não pode ser reduzida à identidade política definida pelo Estado moderno. Há uma pluralidade de tradições e influências culturais que permanece relevante para a compreensão do cotidiano e do patrimônio simbólico chinês. Para o leitor, a utilidade desse recorte é metodológica. Ele ensina que história nacional não equivale apenas à sucessão de regimes. A cultura também organiza permanências, mesmo quando instituições se alteram, por ser uma obra panorâmica. O livro funciona melhor como introdução a essas dimensões do que como substituto para estudos específicos sobre pensamento chinês, religião ou folclore. Em quarto lugar, economia chinesa e negociações internacionais, a passagem do panorama histórico à aplicação. Um diferencial explicitado nas apresentações do livro é a inclusão de aspectos da economia chinesa e de orientações gerais sobre o que se deve conhecer para negociar com o país. Essa dimensão prática torna a obra mais ampla que um compêndio histórico-cultural convencional. Ela parte de uma constatação clara: o crescente peso da China nos negócios internacionais faz com que informações históricas e culturais tenham valor também para profissionais, estudantes e empreendedores. O ponto central não é oferecer uma fórmula de negociação nem garantir resultados comerciais. Em vez disso, o livro parece propor que relações econômicas transnacionais exigem contexto. Conhecer a trajetória política, a organização social, os valores culturais e a posição internacional de um parceiro comercial ajuda a reduzir leituras superficiais e expectativas inadequadas. Essa conexão entre história e negócios é especialmente pertinente no caso chinês, pois decisões econômicas, prioridades estatais e relações institucionais têm grande relevância na vida do país, ao mesmo tempo. O leitor precisa reconhecer os limites de uma abordagem introdutória a ambientes regulatórios. Práticas empresariais e condições de mercado mudam rapidamente e demandam fontes atuais e especializadas para decisões concretas. O valor do livro está em preparar o olhar, não em substituir consultoria jurídica, análise de mercado ou experiência intercultural. Ele sugere que compreender a China economicamente requer situar negociações dentro de uma realidade histórica e política ampla. Por último, idioma chinês e ideogramas como introdução à comunicação intercultural. A apresentação editorial informa que o livro aborda a história e as subdivisões do idioma chinês. Alguns ideogramas importantes e expressões básicas. Esse conteúdo reforça a vocação introdutória da obra e acrescenta uma camada de comunicação intercultural ao panorama histórico. A inclusão do idioma é significativa porque a linguagem não é apenas um instrumento funcional, ela preserva formas de escrita, classificações, referências culturais e modos de transmitir conhecimento, no caso chinês. O contato inicial com ideogramas pode ajudar o leitor a perceber que escrita e língua não se encaixam necessariamente nas categorias familiares a falantes de português. Além disso, a menção às subdivisões do idioma chama atenção para a diversidade interna do país, evitando a falsa impressão de homogeneidade linguística absoluta. As expressões básicas, por sua vez, têm alcance limitado, mas podem servir como primeiro gesto de aproximação e como demonstração de interesse pela cultura do interlocutor. Não devem ser confundidas com aprendizado linguístico suficiente para comunicação profissional ou leitura autônoma. Para isso, seria necessário estudo sistemático e prática. Ainda assim, dentro de um livro de divulgação histórica, esse segmento cumpre uma função coerente a aproximar conhecimento abstrato e contato concreto. Ele mostra que entender a China envolve tanto grandes processos históricos quanto atenção às mediações linguísticas presentes em viagens, intercâmbios e relações comerciais. Em conclusão, a extraordinária história da China é mais indicada para leitores que desejam uma primeira visão organizada do país, sem entrar inicialmente em obras acadêmicas extensas ou especializadas, estudantes interessados em história mundial, curiosos sobre cultura asiática e profissionais que precisam situar a China no cenário econômico internacional podem encontrar aqui um ponto de partida útil. O benefício intelectual do livro está em conectar escalas que frequentemente aparecem separadas antiguidade, modernização, política e vida social, religião e cultura, economia e idioma. Essa composição favorece uma compreensão menos fragmentada da China, mostrando que sua relevância contemporânea não pode ser explicada somente por indicadores econômicos ou pelo regime político atual. Em comparação com narrativas históricas tradicionais, concentradas em cronologias de dinastias, conflitos e governantes, o diferencial da obra é seu caráter transversal. Ela incorpora lendas, práticas culturais, referências religiosas, elementos linguísticos e uma aproximação com negociações internacionais. Essa amplitude também define seu limite produtivo. O livro oferece um mapa geral, não uma investigação aprofundada de cada tema. Quem quiser estudar períodos específicos, pensamento religioso, língua chinesa ou economia contemporânea, precisará recorrer a leituras complementares e atualizadas. Ainda assim, justamente por reunir esses assuntos em linguagem de divulgação, Sérgio Couto torna a obra adequada para formar repertório inicial. Seu destaque está em apresentar a China como civilização histórica, sociedade complexa e ator econômico global, evitando que o leitor a reduza a uma única dimensão. Se você quiser apoiar Sérgio Couto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!